Olá, meu nome é Caio Garcês, eu trabalho na Microsoft como evangelista de desenvolvimento de software e estou aqui hoje para falar com vocês sobre Windows Bridge for iOS, ou também conhecido como Islandwood, que é o nome que essa tecnologia teve durante o período de beta que ele foi desenvolvido. O que é o Islandwood ou Windows Bridge for iOS? É um projeto da Microsoft que visa permitir o desenvolvimento de aplicativos para o Windows 10, ou seja, aplicativos universais, utilizando a linguagem Objective-C, que é uma linguagem usada normalmente na plataforma iOS, ou seja, aplicativos iPhone e iPad. É um projeto que foi anunciado pela primeira vez em abril desse ano, de 2015, no evento Build que aconteceu em São Francisco. E em agosto, a gente teve uma novidade interessante, que o projeto foi transformado numa iniciativa open source. Então, hoje, qualquer pessoa pode entrar nessa comunidade, contribuir com código, participar das discussões, e a gente tem visto um interesse muito grande dos desenvolvedores em cima dessa tecnologia. A ideia do iOS, do Windows Bridge for iOS, é você poder pegar um código que existe atualmente e transformar esse código num código para Windows. Mas o que a gente quer dizer com transformar? A gente quer dizer reescrever? Não, justamente o contrário. Um dos pontos que mais afeta a tomada de decisão na hora de desenvolver um aplicativo é qual linguagem eu vou usar e como eu posso aproveitar ao máximo o código que eu já tenho ou que eu estou construindo para as outras plataformas. Esse tipo de questionamento levou ao surgimento de diversas plataformas e frameworks que permitem você reaproveitar o código, como por exemplo o Apache Cordova, como por exemplo o Xamarin ou o Xamarin e assim por diante. A gente sabe que a gente não tem como desenvolver aplicativos de forma totalmente isolada. Do zero, o mesmo aplicativo para diversas plataformas. A gente até pode, mas é economicamente inviável na grande maioria dos casos. Então, essa abordagem da Microsoft, ela é muito interessante porque, se você já tem um aplicativo hoje feito para iPad ou iPhone, você pode pegar esse código-fonte e, com um pequeno esforço, trazer ele para a plataforma do Windows 10 ou Universal Windows Platform. Então, aqui nesse slide, a gente está vendo quais são os elementos que compõem essa tecnologia. Primeiro, existe agora um suporte à linguagem Objective-C dentro do Visual Studio, que é a ferramenta de desenvolvimento da Microsoft. A gente também tem a condição de compatibilizar as APIs, ou seja, as chamadas que o aplicativo faz, diversos tipos de chamada, como por exemplo, notificações, questões de propagandas que são feitas no aplicativo, ads in apps, compras de algum tipo de conteúdo que é feito depois que o usuário já tem o aplicativo, conhecido como in-app purchase, e assim por diante, aproveitar esse código com ou pouca modificação ou praticamente nenhuma modificação e ter esse código rodando dentro da plataforma Windows 10. A tecnologia também é composta por algumas ferramentas que permitem a gente importar esses projetos, editar eles no Visual Studio, e esse projeto também acompanha uma série de exemplos e documentação para auxiliar tecnicamente o desenvolvedor a fazer essa conversão a esse porte. É interessante a gente reforçar aqui nesse vídeo que o app que é gerado, ele é um app universal na plataforma Windows. O que que isso significa? Significa que uma vez que esse aplicativo ele foi ajustado e ele está funcionando adequadamente, eu posso executar ele num desktop, num notebook, num laptop, posso executar ele no Windows 10 Mobile, ou seja, num smartphone, e em outras plataformas em que o Windows 10 roda. A Microsoft já anunciou, nesse evento Build que eu comentei agora há pouco, que o Windows 10 é uma plataforma comum que vai permear diversos hardwares. Hoje em dia, agora nós estamos aqui no dezembro de 2015, os principais exemplos são o Windows 10 desktop ou notebook e o smartphone. Mas o Xbox One está entrando nesse conjunto de dispositivos também. A gente tem outros dispositivos como o HoloLens, como o Surface Hub, que é aquela grande tela para salas de conferência, e outros dispositivos, como, por exemplo, pequenas placas para a internet das coisas. Claro que alguns desses dispositivos podem ter limitações de hardware, então às vezes você pode esbarrar nesse tipo de questão, mas de forma geral, do ponto de vista de compatibilidade do código, é um código só que eu consigo rodar em todos esses dispositivos. Então, do ponto de vista econômico, é muito interessante essa abordagem, porque se você já tem esse código, você gasta um pequeno esforço, faz essa adaptação e você já pode publicar essa aplicação nessas plataformas todas. Como que é esse processo de conversão, falando bem em linhas gerais? Existe um SDK que pode ser baixado a partir do GitHub, é o repositório de códigos-fontes abertos. Existe uma ferramenta chamada VS Importer que o desenvolvedor executa. Essa ferramenta vai pegar todos os arquivos de projeto do iOS, do Xcode, e vai gerar alguns arquivos adicionais que o Visual Studio precisa para poder abrir aquela aquela solução. Na verdade, vai criar o próprio arquivo de solução do Visual Studio, vai criar o arquivo de projeto e alguns arquivos adicionais de configuração. A partir desse momento, é possível abrir esse projeto na ferramenta da Microsoft, que é o Visual Studio, e aí o desenvolvedor tem condições de começar a compilar, testar, ele vai receber algumas mensagens de aviso, algumas mensagens de erro, e aí ele pode ter que fazer alguns tipos de ajuste. É importante reforçar que essa tecnologia ela está em desenvolvimento. Como eu comentei, ela foi anunciada em abril, depois ela foi colocada publicamente como um projeto open source agora em agosto, e a Microsoft tem colocado bastante esforço e energia em cima dessa tecnologia. Essa equipe, que começou um pouco menor alguns meses atrás, hoje já cresceu bastante em termos de a quantidade de desenvolvedores que estão trabalhando nela, e isso se expandiu mais ainda quando a gente teve a abertura do open source. A gente já teve diversas pessoas contribuindo o código da comunidade, que a Microsoft aceitou esse código, e a lista de discussão, os fóruns são bem ativos lá no GitHub. Mas é uma tecnologia que não está completa ainda. Então pode ser que você hoje faça a conversão de um aplicativo e você perceba, poxa, a gente está usando aqui um determinado recurso do iPad, um determinado recurso do iPhone, que eu não tenho isso aqui ainda pronto, já disponível para fazer dentro do Windows 10. Então, isso é natural, porque é uma tecnologia que está em beta ainda. Há dois caminhos que podem ser seguidos. Você pode aguardar já iniciar os seus testes e aguardar que a Microsoft traga isso, mediante estando no roadmap dela. Ela está trabalhando de uma forma que ela está priorizando as APIs e os kits mais utilizados. Então, isso é um trabalho estatístico. Aquilo que é mais utilizado pelos desenvolvedores é aquilo que ela priorizou e está trazendo primeiro para a plataforma. Ou você pode ter também a opção de codificar isso, gerar esse código e contribuir esse código para o projeto, que é, na verdade, o espírito de todo o projeto open source, e esse trabalho colaborativo, onde você pode, o que você faz, as outras pessoas vão se beneficiar, porque elas podem também aproveitar aquilo. Então, uma vez que o desenvolvedor abra esse projeto, ele consegue compilar e fazer esses ajustes, identificar eventualmente onde estão os pontos ali de maior esforço, maior adaptação, e é esse ciclo que a gente está vendo aqui nesse slide, né? De execução, testes e ajustes. Uma vez que esse ciclo foi concluído, essa aplicação pode ser publicada na Windows Store para as plataformas que rodam Windows 10. É interessante notar que, como o suporte à linguagem acontece no nível da ferramenta de desenvolvimento do Visual Studio, a gente está falando sim de desenvolvimento de código nativo. A gente não está falando de emulação, a gente não está falando de uma máquina virtual que roda dentro do Windows 10 ou do Windows Phone. A gente está falando de um código que partiu de uma linguagem não Microsoft, porém gerou um pacote UWP, ou Universal Windows Platform, equivalente, na maior parte dos sentidos, a um código que fosse feito, por exemplo, em HTML5 ou em C Sharp. Eu queria aqui deixar algumas referências para vocês. Existe esse link principal da página do projeto, é um link relativamente recente, onde a Microsoft consolidou diversas informações. Então, a partir desse primeiro link, vocês podem ir para o repositório no GitHub, vocês podem acessar a documentação técnica. A partir dali, o desenvolvedor pode baixar as ferramentas em si, a ter acesso aos projetos exemplo, como vocês estão vendo aqui também nesse link direto. E tem dois recursos muito interessantes que a Microsoft também disponibilizou recentemente, que vale a pena a gente comentar aqui nesse vídeo. O primeiro é um conjunto de máquinas virtuais que podem ser baixadas para você já poder testar isso sem necessariamente ter que pegar um computador seu e reinstalar ou formatar e colocar o Windows 10 e assim por diante. Então, essas máquinas virtuais, a Microsoft já anunciou que elas vão ser atualizadas mensalmente. Elas podem rodar tanto no Hyper-V, como no Parallels, como no VirtualBox, como no VMware. Então, são quatro tipos diferentes de máquina virtual que você pode baixar. E ali já vem todo o conjunto de ferramentas básicas necessárias para fazer o desenvolvimento, que inclui o próprio sistema operacional, o Visual Studio, o SDK e as ferramentas do Windows Bridge for iOS. Então, isso é muito interessante porque você pode já botar a mão na massa, por assim dizer, já tem alguém olhando esse código e começando a mexer com isso muito rápido, sem ter necessidade de preparar todo um ambiente. E o outro recurso que eu queria comentar aqui nesse vídeo é o que vocês estão vendo aqui no slide, chamado de IPA Analyzer. IPA é o formato de pacote, quando você submete para a Store da Apple, para o iPad ou para o iPhone, e a gente está desenvolvendo um analisador de pacotes. Ele não está pronto ainda, mas ele está disponível num formato, vamos chamar assim, meio de beta. O que eu quero dizer com isso? Então você pode hoje, através desse link que vocês estão vendo aqui, submeteu o seu pacote IPA, a Microsoft está aceitando esses pacotes abertamente, porque isso é interessante para ela, ela está usando esses pacotes para otimizar e aprimorar a ferramenta, e com isso, a gente espera que nas próximas semanas, pouco tempo, a gente tenha uma versão final dessa ferramenta sendo publicada, onde qualquer pessoa vai poder submeter o seu IPA e ter esse retorno. A ideia do IPA Analyzer qual é? Você pode então já saber, ter um relatório que mostre quais são as principais APIs que você está acessando, quais são os prováveis pontos de atenção que você vai ter em cima do seu pacote, do seu código. Por exemplo, olha, você está utilizando aqui um determinado kit, um determinado SDK que não está pronto ainda, ou qualquer outra informação que seja útil para você entender se o seu esforço vai ser um pouco menor, um pouco maior, ou quais são as áreas de atenção. Então você também já pode, a partir dessa informação, ter uma abordagem muito mais eficiente, ser muito mais direto e muito mais objetivo e falar assim, legal, a gente já sabe, a gente vai ter que gastar tempo, a gente já sabe qual que é a parte do nosso código que a gente não vai precisar mexer porque o Windows Bid já vai tratar para nós. E assim, acho que isso é bastante interessante no início de qualquer projeto, você já ter esse tipo de informação e poder, enfim, trabalhar dessa forma. É isso que eu tinha para falar aqui para vocês, um vídeo bastante curto, mas espero que tenha sido útil para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa ponte, a Windows Bridge for iOS. Obrigado e até o próximo vídeo.